Advocacia Geral da União entra com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o processo de impeachment.
Votação no Senado que pede o afastamento da presidenta está marcada para amanhã. E Dilma afirma que vai lutar pelo mandato usando todos os meios legais.
5 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. Medida vai preservar 1,5 milhão de empregos.
Escoar a produção do Brasil para o mundo. Anunciados investimentos de mais de 2,5 bilhões no setor portuário para os próximos anos.
Terça-feira, 10 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Esse pedido é baseado em quê?
Olá, Luciano. Muito boa noite a você, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Bem, nesse pedido em que solicita a anulação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, a Advocacia Geral da União, que faz a defesa da presidenta, alega que Eduardo Cunha agiu com desvio de poder quando acatou a denúncia e conduziu o processo de impedimento de Dilma na época em que era presidente da Câmara. Para o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado, confirmou que ele agiu com desvio de finalidade.
Nós estamos afirmando que o presidente Eduardo Cunha abriu esse processo através do recebimento da denúncia com desvio de poder, agiu com desvio de poder durante toda a fase de processamento na Câmara. Estamos citando vários fatos. E estamos associando esta questão à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, quando acolheu a medida cautelar proposta pelo Ministério Público e afastou o presidente Eduardo Cunha do exercício das suas funções, inclusive de deputado, não apenas da presidência da Câmara, apontou claramente que ele agia com desvio de poder, em seu favor, em seu benefício. E nós entendemos que o processo de impeachment tem exatamente esta mesma característica no que diz respeito à conduta e à ação do presidente Eduardo Cunha.
Bem, o ministro da AGU, José Eduardo Cardoso, disse que a defesa da presidenta vai continuar lutando para mostrar que ela não cometeu crime e que o processo contra a presidenta deve ser anulado. E afirmou ainda que outras questões podem ser levadas à justiça.
Até onde vai a judicialização? Eu diria que eu responderia aqui como qualquer pessoa que se sente injustiçada e tem os seus direitos lesados. Até onde você vai na judicialização? Até o fim. Até que eu consiga fazer com que o meu direito seja restaurado. Até que eu consiga fazer com que a Constituição seja respeitada. Até o momento em que eu consiga fazer que uma lesão deixe de existir quando ela existe. Quando você tem, enquanto pessoa física, um direito seu atingido, até quando você judicializa? Até quando você puder para evitar a injustiça? Até quando você puder para evitar que seus direitos sejam pisoteados? É o que faremos a defesa da senhora presidente da República.
O mandado de segurança pede que o processo contra a presidenta seja suspenso enquanto o mérito não é avaliado, Luciano.
Agora, Carandina, esse pedido aí da Advocacia Geral da União ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O governo entrou hoje. Isso significa que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff no Senado, ou seja, a votação que está marcada para amanhã, continua, não é isso mesmo?
É, exatamente, Ellen, pelo menos até o julgamento do Supremo. A sessão do Senado em que vai ser votado o pedido de afastamento da presidenta Dilma está marcada para as 9 horas da manhã de amanhã. A previsão é de que a votação ocorra à noite. Para começar a votação, é preciso que estejam no plenário pelo menos 41 dos 81 senadores e para aprovar o relatório que recomenda o afastamento da presidenta, são necessários os votos da maioria simples dos senadores presentes a essa sessão. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E o presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, decidiu voltar atrás na decisão que anulava a sessão da Câmara que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma. Os motivos não foram divulgados.
Para o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, os senadores têm amanhã a oportunidade de corrigir o erro cometido pelos deputados quando aceitaram dar prosseguimento ao impeachment da presidenta Dilma.
E daqui para frente, qualquer presidente que se envolva numa crise de popularidade que pode gerar uma instabilidade política, que pode gerar perda de apoio no Congresso, pode ser afastado sem nenhuma caracterização jurídica. E também abre-se a hipótese de nenhum presidente daqui para frente tomar nenhuma medida que seja impopular, do Brasil não ser mais administrado de forma racional, porque qualquer medida impopular pode gerar crise de popularidade, gerando instabilidade política, portanto, tornando vulnerável qualquer mandato.
A declaração do ministro Edinho Silva foi feita hoje, durante a posse do novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, Ricardo Mello.
Agora, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro Lemes, afirmou hoje que vai fazer uma consulta jurídica na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o impeachment.
Ele se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e disse que há incertezas jurídicas em relação ao processo e que é preciso garantir a proteção dos direitos civis e políticos para o exercício da democracia.
Para o secretário-geral da OEA, os argumentos de que os decretos assinados pela presidenta também foram feitos por antecessores com menos dinheiro e menos tempo, não existe no direito. Segundo ele, em direito existe a tipificação.
Não há uma diferença se é um ou se é 100. Isso faz em quanto aos agravantes ou aos atenuantes, mas não na tipificação do delito.
Nós, mulheres, somos maioria entre a população brasileira.
E para discutir a igualdade de direitos e oportunidades na sociedade, além de políticas que beneficiem as mulheres, 3 mil participantes de todo o país estão em Brasília para a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.
A presidenta Dilma Rousseff esteve na abertura desse encontro. A repórter Luana Karen acompanhou tudo e traz ao vivo mais informações para a gente aqui no estúdio. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres reúne discussões em torno de 4 eixos: a atuação dos conselhos e movimentos de mulheres, as estruturas e políticas públicas para elas, a participação da mulher na política e o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. A representante de mulheres indígenas do Conselho Nacional dos Direitos, Rosemary Maria Teles, disse que não vai aceitar retrocessos.
Não reconhecemos nenhum governo que não venha das urnas. Golpe contra a senhora, presidenta, é um golpe contra todas as mulheres brasileiras. E nós vamos continuar lutando porque ainda temos umas às outras. Então, a nossa força, a nossa luta começa a partir de hoje. Não vamos desistir nunca.
No discurso durante a abertura da conferência, a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que vai resistir e lutar pelo mandato.
Uma parte muito importante da minha capacidade de resistir decorre do fato de eu ser mulher. Mas, além disso, decorre do fato de eu ter plena consciência que eu tenho de honrar as mulheres do meu país, mostrando que nós somos capazes de resistir e de enfrentar. Nós temos uma força que não se confunde com a brutalidade. A nossa força não está em sermos ferozes, em sermos irascíveis, raivosas. A nossa força está em sermos lutadoras.
Dilma lembrou de avanços dos programas sociais do governo nos últimos 13 anos.
Eu carrego em mim a força de vida dos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da pobreza. Eu carrego em mim os 11 milhões que moram em casa própria do Minha Casa Minha Vida. Eu carrego comigo os 63 milhões de brasileiros e de brasileiras que não tinham atendimento médico e que agora têm pelo mais médicos. Carrego os 9 milhões e 500 mil do Pronatec. O Pronatec, um programa de formação profissional no qual as mulheres são a maioria. Também todos os mais de 4 milhões que fizeram ProUni, que fizeram FIES, que entraram na universidade.
A presidenta Dilma disse também que se sente vítima e injustiçada no processo de impedimento contra seu mandato. Cerca de 3 mil pessoas de todos os estados e do Distrito Federal discutem até a próxima quinta-feira em Brasília ações e políticas públicas para as mulheres. Ellen, Luciano.
Obrigada, então, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E nos últimos anos, as políticas para as mulheres no Brasil foram destaque em um relatório apresentado nesta semana pelas Nações Unidas.
É mais mulheres no mercado de trabalho, aumento real do salário mínimo, maioria entre as pessoas que recebem moradia pelo Minha Casa Minha Vida e principais beneficiárias de programas sociais como Bolsa Família.
Essas e outras, muitas outras ações foram citadas no documento produzido pela ONU Mulheres.
Mais mulheres com carteira assinada, com mais tempo de escola e a maioria entre os beneficiários dos programas sociais nos últimos 13 anos. É o que mostra o relatório divulgado essa semana pela ONU Mulheres. O relatório aponta que o aumento real do salário mínimo entre 2002 e 2015 garantiu mais independência às mulheres. O Bolsa Família é outro exemplo de política pública citada no relatório que mudou a realidade delas. 93% dos beneficiários do programa são mulheres. Para a ministra das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos, Nilma Lino, avanços que também significam oportunidades de uma vida melhor.
Nós tivemos avanços como, por exemplo, a PEC das domésticas, a lei do feminicídio e a implementação da Lei Maria da Penha. Tudo isso resulta em maior igualdade para as mulheres, maior participação social para as mulheres no Brasil.
As mulheres também descobriram o empreendedorismo como caminho para a independência financeira. O número de microempreendedoras individuais cresceu 800% em 6 anos e elas são maioria entre os matriculados nos cursos de qualificação profissional do Pronatec. A representante da ONU Mulheres para o Brasil, Nadina Gassman, destaca o país como um dos países com grande quantidade de políticas voltadas para a igualdade de gênero.
Uma das coisas que é muito interessante no caso do Brasil tem sido o acúmulo das políticas públicas que dão resposta às diferentes âmbitos que têm que ver com a vida das mulheres.
80% dos contratos firmados no programa Minha Casa Minha Vida em 2014 foram feitos por mulheres. Mudanças também no campo. Em 2014, 41% das entregas do programa de aquisição de alimentos foram feitas por elas. Locução, Luciana Vasconcelos. Reportagem, Luana Karen.
7:14.
Micro e pequenas empresas vão ter crédito para financiar suas atividades.
São 5 bilhões de reais com juros baixos e que vão ajudar a preservar 1,5 milhão de empregos.
E a medida também vai garantir a contratação de 100 mil jovens aprendizes.
A cabeleireira Lindaura Coelho abriu um salão de beleza com 4 funcionários. Lindaura pretende contratar mais funcionários e investir em reformas.
Usar esse dinheiro para investir nas reformas que eu já comecei a fazer e também contratação de mais pessoas para nos auxiliar, né?
Os recursos da linha de crédito Projeto Urbano serão destinados a micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até 3 milhões e 600 mil reais. O limite de financiamento com recursos do FAT é de R$ 200 mil, com prazo de pagamento de até 48 meses, 12 meses de carência e juros estabelecidos pela TJLP, acrescidos de até 12% ao ano. Já os recursos do BNDES devem ser pagos em 36 meses, com taxas de juros definidas pela TJLP, mais 9,6% ao ano. A contrapartida das empresas é manter e gerar novos empregos, como explica o ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto.
As empresas que contratarem esta linha de crédito, elas assumem um compromisso, e esta é a contrapartida, de preservação de empregos por até 12 meses. E a segunda contrapartida é um compromisso de até 6 meses, as empresas que têm de 10 empregados a mais, contratar um aprendiz.
De acordo com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, a linha de crédito é direcionada para os municípios mais carentes do país.
Colaborando exatamente contra a violência, porque hoje o desemprego nos jovens é um dos grandes fatores de incentivo à violência.
A expectativa é que 100 mil micro e pequenas empresas usem a nova linha de crédito, preservando 1 milhão e 500 mil empregos, além da contratação de 100 mil jovens aprendizes até dezembro de 2017. Reportagem, Rafael Gasparotto.
A Secretaria de Portos do Governo Federal anunciou hoje uma série de ações que vão permitir investimentos de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais no setor portuário nos próximos anos.
São novos arrendamentos, prorrogações de contrato, autorização de terminais de uso privado. Tudo para aumentar a movimentação de cargas e escoar a produção do Brasil para o mundo.
Os investimentos são para 10 estados do país e devem ser concluídos até 2018. O maior volume de recursos deve ser aplicado no terminal de uso privado de Itapuá, em Santa Catarina, e no terminal do Pontal do Paraná. O caminho para os investimentos foi aberto a partir de decretos publicados nesta segunda-feira. As ações fazem parte do Programa de Investimento em Logística do Governo Federal e foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro da Secretaria de Portos, Maurício Muniz, após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Entre as medidas também está a assinatura dos primeiros contratos de arrendamento após a entrada em vigor da Lei dos Portos, de 2013. O ministro Maurício Muniz detalha esses projetos.
Um terminal de granel vegetal no Porto de Santos, no valor de 249 milhões, não contrato. O investimento previsto, o valor do contrato é maior. E um contrato também de um terminal, um arrendamento terminal de celulose, também em Santos, 162 milhões de reais.
O ministro da Secretaria de Portos também fez um balanço das ações realizadas no setor portuário depois da Lei dos Portos.
O Brasil conta hoje com 184 instalações de terminais de uso privado e dessas, 68 foram autorizadas pós-lei de 2013, totalizando aí 16 bilhões de reais que foram viabilizados nesse período, ampliando significativamente a capacidade dos portos brasileiros.
Ainda na área de arrendamento, foi aberta consulta pública para o terminal de Fortaleza e lançado edital para licitação de terminal de passageiros de Recife. Reportagem Jackson Segundo e Carolina Becker.
Diminuir a burocracia e modernizar as normas sanitárias para ampliar as trocas comerciais entre os países.
Medidas anunciadas hoje pelo Ministério da Agricultura que vão ampliar em 300% o número de empresas que têm autorização para exportar produtos agropecuários.
Além disso, vai permitir que passageiros tragam na bagagem de mão doces, queijos, carnes e peixes processados de outros países.
Uma das medidas autoriza que empresas já cadastradas no Serviço de Inspeção Federal sejam automaticamente autorizadas a exportar, desde que respeitadas as exigências sanitárias do importador. Com a iniciativa, o número de agroindústrias habilitadas a vender seus produtos para outros países vai passar de cerca de 800 para mais de 3.200. Outra novidade é que, a partir de agora, viajantes que vêm do exterior estão autorizados a entrar no país com pequenas quantidades de produtos de origem animal trazidos na bagagem, como explica o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério, Luiz Rangel.
Entre eles está o doce de leite, que é devidamente processado e industrializado, está o bacalhau salgado, estão os bifes, as carnes secas, como jerk beef, etc. Então são produtos que muitas vezes você encontra nos países que você visita, né, quer trazer pequenas quantidades de bagagem acompanhada e, por causa de um hiato na legislação, de uma falta de uma modernização da legislação, isso acaba criando um constrangimento para o viajante.
Para a ministra Cátia Abreu, é preciso modernizar cada vez mais o setor agropecuário do país.
A modernização do Ministério é uma coisa super importante que se faça para dar resultado para o contribuinte, que é aqueles que mantêm o Ministério da Agricultura pagando impostos, e o nosso contribuinte direto é o produtor rural, é a agroindústria que processa alimentos.
O Ministério também anunciou o plano para a expansão da agricultura irrigada no país, que prevê 550 milhões de reais para fortalecimento do setor nos próximos anos. A meta é ampliar, num primeiro momento, a área irrigada em 4 milhões e meio de hectares em cerca de 300 municípios do país. Reportagem João Pedro Neto.
E além de exportar produtos, alimentos, o Brasil também é um grande exportador de políticas sociais.
O programa Bolsa Família e o programa de aquisição de alimentos, que leva a produção da agricultura familiar para a merenda das escolas, servem de base para programas similares em vários países.
Ações que estão sendo apresentadas a partir de hoje num seminário que recebe representantes de 66 países.
Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, esses países vão conhecer as estratégias e políticas que tiraram o país do mapa da fome.
Todos reconhecendo que o Brasil é hoje a maior referência em políticas sociais. Então, fico imaginando, né, que a gente, que nós que já fomos um país marcado pela fome, hoje somos o país que mais exporta a tecnologia de como acabar com a fome. O Brasil saiu do mapa da fome, né, declarado aí pelas Nações Unidas em 2014, e hoje dá aula de como acabar com a fome. O Brasil já foi conhecido por ser um país muito pobre e hoje dá aula em como superar a pobreza, como acabar com a desnutrição infantil.
E o interesse no Brasil vem aumentando a cada ano. De 2011 a 2016, 107 países visitaram o Brasil em busca de informações sobre as políticas de redução da desigualdade e da pobreza.
África e América Latina e Caribe são os que mais enviam representantes ao Brasil. 7h21.
A produção industrial cresce em 10 dos 14 locais pesquisados em março.
Segundo o IBGE, os avanços mais intensos registrados foram nos estados do Amazonas, com uma expansão de 22%, e Bahia, com 8%.
A região Nordeste, além dos estados de Santa Catarina, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, também apontaram um crescimento mais elevado do que a média nacional, que ficou em 1,4%.
Revezamento da tocha.
Continua o revezamento da tocha olímpica por cidades mineiras.
O passeio começou hoje em Bocaiúva, passou por Couto de Magalhães de Minas e Diamantina e chega até Curvelo, onde passa a noite.
Por onde o fogo passou, teve exibições de capoeira, dança, corais e serestas, além de uma turma animada nas ladeiras históricas de Diamantina.
Lá o ex-atleta João da Mata foi um dos condutores e relembrou a emoção de ganhar a São Silvestre de 1983.
Eu me senti como se fosse um atleta novamente e revivi aqueles momentos que eu passei quando competia, quando representava o Brasil, quando vencia as competições. E hoje eu pude reviver isso ao chegar com a tocha lá na praça do mercado aqui de Diamantina, onde concentrava uma multidão de pessoas. E com certeza ficará marcado mais uma vitória na minha carreira.
Amanhã a tocha passa por Gouveia, Datas, Cerro, Guanhães e Governador Valadares.
Voz do Brasil! No Brasil, o Estado é laico, ou seja, o país tem uma posição neutra na questão religiosa.
Isso permite que todos tenham liberdade de crença e de culto, mas na prática não é isso que vem ocorrendo.
E para combater essa intolerância religiosa, o Ministério da Cultura, em parceria com a Fundação Cultural Palmares, lançaram hoje a campanha Filhos do Brasil.
Veiculada em vídeos com o músico Arlindo Cruz, a intenção da campanha é mostrar que, independente da religião, todos os brasileiros são filhos de um mesmo país.
E qualquer pessoa também pode participar dessa campanha, viu? Enviando vídeos em defesa da liberdade de crença para o site no endereço www.cultura.gov.br/filhos do Brasil, tudo junto.
Você ouviu na Voz do Brasil.
A Advocacia Geral da União entra com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o processo de impeachment.
Votação no Senado que pede o afastamento da presidenta está marcada para amanhã. E Dilma afirma que vai lutar pelo mandato usando todos os meios legais.
5 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. Medida vai preservar 1,5 milhão de empregos.
Escoar a produção do Brasil para o mundo. Anunciados investimentos de mais de 2,5 bilhões no setor portuário para os próximos anos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.